Quantos anos você tinha quando você se ligou que a música Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia, é só uma música sobre um cara empolgado que tá indo pra praia? Ele passa a maior parte da música falando nomes de praia, ou nomes de cidades que tem praia. Ele começa citando Angra dos Reis, Ipanema, Iracema, Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, e depois diz que estes estão de braços abertos, sempre a esperar. Aí, basicamente, a música mostra ele feliz por ter chegado na praia. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, o que faz todo sentido, afinal, praia é lugar pra gente ficar de sunga, né? Ficar sem camisa, bem à vontade. Tá certa a sensação do Tim Maia. Na verdade, ele é assim, né? Bom demais mijar no mar. Tem como ficar mais à vontade do que mijando no mar, minha gente? Vai mentir pra mim que você não faz nem um xixizinho no mar. Para, vai. Esse podcast é um programa de confiança. Se for mentir, desliga agora. Descobridor dos Sete Mares. Navegar eu quero. Na prática, é aí que eu me distancio do Tim Maia. Eu não quero muito navegar, não. Uma vez viajei de catamarã, de Salvador até Morro de São Paulo, uma vila que fica numa ilha ali perto. Lindo lugar, lindo trajeto. Mas e a vontadezinha de vomitar, hein, gente? Mas, basicamente, o Tim Maia tá falando o que ele é. Descobridor dos Sete Mares. Porque ele gosta muito de ir pra praia. Em especial, conhecer praias diferentes. Tenho pra mim que ele navega mesmo é de carro. E faz sentido quando ele fica feliz, voltando no Pois Bem Cheguei. Também por isso, né? Geralmente, estrada que vai pra praia é ruim demais, lotada, limitada por conta do terreno do litoral. E aí, quando você chega, a sensação é essa. Ufa! Cheguei! Eu gosto de imaginar o Tim Maia comendo um camarãozinho em Boa Viagem, pedindo milho em Ubatuba, tomando uma caipirinha em Grumari, molhando o bumbum no Leme, pegando um solzinho no Guarujá, pedindo uma água de coco na Praia Vermelha e passando muito repelente por causa dos borrachudos de Ilhabela. E ele gosta de ir pra praia de noite, hein? Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal. Eu só fico um pouco preocupado na parte que ele fala transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Transar na praia, Tim Maia? Já tem muito médico aí alertando dos perigos da micose. Acho um péssimo exemplo do amigo Tim. E antes que me perguntem, eu sei lá o que é a luz azul que guia o Tim Maia. E eu nem sei como que tem Recifes lá em cima no caso. Ele tá falando das estrelas? Acho que sim, né? Mas acho que eu deveria saber disso, porque eles que estão protegendo o Tim dos perigos de chegar. Enfim, vou sem saber disso mesmo. Há quem diga que essa música, na verdade, é uma viagem pelas emoções e pela geografia brasileira, misturando elementos da natureza com sentimentos humanos. Eu achei isso numa publicação lá do letras.mus.br. O texto ainda diz que ele fala por metáforas náuticas. Que metáfora, gente? Eu já falei. Este é um podcast que trabalha com a verdade. Eu não engulo essa historinha, não. Não vi metáfora náutica nenhuma aí. É, a luz azul deve ser uma estrela, assim. Ou mesmo o poste na rua. Porque quem vai pra praia direito vai de madrugada pra aproveitar o primeiro dia inteiro já no mar. Então faria sentido que ele fique guiado ali umas 3 ou 4 da manhã só pela iluminação das rodovias, pra chegar a tempo de ver o nascer do sol com o pé na areia. Às vezes a resposta mais simples é a correta. E nesse caso, cabe ao mundo aceitar o fato que desvendei por aqui. O Tim Maia só gostava muito de ir pra praia mesmo. E tá errado? Praia é bom demais. Eu sei que tem gente que não gosta, mas se tratando aqui de falar a verdade, preciso dizer, quem não gosta de praia é que tá errado também. Só recentemente eu tava ouvindo Tim Maia e me liguei que é uma música sobre ir pra praia. E olha só, quando eu ouvi eu tava indo pro aeroporto pra ir justamente pra uma cidade de praia. A vida tem dessas coincidências, né? Nas palavras do próprio Tim, quem não dança segura a criança. Pô, dava pra ouvir só a música sem ficar viajando em cima da letra dela? Dava. Mas qual que é a graça nisso? Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça estou mais uma vez sozinho. E aproveito para perguntar ao ouvinte, você é uma pessoa Mickey ou uma pessoa Donald? Essa frase pode ter tantos significados, né? Acho que muita gente que ouve essa pergunta pensa que eu tô falando de uma pessoa de bem com a vida e outra de mal com a vida. Um cara de boas e o outro rabugento. O estereótipo do cara muito alegre e do cara muito nervoso. Mas não é disso que eu tô falando. A minha pergunta é mais simples. Quando você tá em casa, descansando, relaxadão, numa boa, você prefere ficar sem camisa como o Mickey ou sem calças como o Donald? Pra pessoas Donald, como eu preciso dizer que somos civilizados, hein? Óbvio que eu tô falando pra você ficar sem calça, mas de cueca. Sentar direto e sentir o contato do boga no tecido do sofá é muita sacanagem com você e com as visitas. E com o sofá? Eu já me revelei, né? Geralmente eu sou uma pessoa Donald, fico só de camiseta e cueca. Eu costumo dizer que o meu visual é o mesmo do Tommy dos Anjinhos. Só falta a chave de fenda dentro da minha fraldinha do nenê. Mas aqui em Araraquara faz calor demais e aí tem dia que eu vou metade Mickey e metade Donald. A metade de cima do Mickey e a metade de baixo do Donald. No caso, tô falando que eu fico só de cueca mesmo. Isso me torna uma pessoa Pluto? Às vezes fico só de cueca e chinelo. Isso me torna uma pessoa esmilinguido? Acho que não, afinal o esmilinguido também tá de luva, né? Não tá só de sapato. Uma vez eu fui pra uma balada em São Paulo e encontrei o Sonic. Na verdade, quase isso. Eu saí do banheiro, dei de cara com um cara que tava pelado e de tênis. Aí eu lembrei da grande placa na entrada que dizia: naturalistas são bem-vindos. E eu sei que ele tava de Sonic e não de esmilinguido, porque eu tava na balada e não na igreja. E eu sei que tanto Sonic quanto esmilinguido usam luva e o cara não tava de luva. Mas no caso, licença poética, eu vou chamar ele de Sonic mesmo assim. Admiro a ousadia, sabe? Eu não me sinto bem completamente pelado, não. Nem de dormir pelado eu gosto. Havia algo bonito ali, ao observar nosso ouriço azul desfilando pela balada. Uma pessoa sem medo, buscando as esmeraldas do caos, enquanto ouvia música eletrônica num volume acima do recomendado pela OMS. Que experiência é essa? Estar completamente vestido ao lado de alguém que está completamente pelado e agir com a naturalidade de que nada de diferente está acontecendo ali. O roleplay da vida tem dessas, né, às vezes. A gente só vai para um ambiente e performa como a gente acha que deveria performar. Em pouquíssimos momentos da vida, a gente é a gente mesmo. E se eu for filosofar, eu acho que no fundo, lá no fundo, a gente não é muita coisa, não. Eu acho que a gente não é quase nada. A gente está muito, mas ser mesmo, quase nada. Acho que a gente só é algo mesmo quando tá no pique do Tim Maia chegando na praia. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Mas geralmente a gente apresenta o completo oposto dessa segurança toda que afirma ter Tim Maia. A gente só está. A gente fica estando, interpretando, mas é impossível fingir o tempo todo, não é não? E aí às vezes a gente finge tanto, interpreta tanto, que acaba se tornando algo que não era antes. E quando a gente vê, a gente agora é o que por tanto tempo só fingiu ser. Caraca, eu sinto que eu filosofei um bocado agora, hein? Eu nem sei se eu mesmo entendi o que eu quis dizer. Acho que quando a gente fica muito tempo com a mesma galera, fazendo a mesma coisa, vivendo sob uma ótica, aquela persona acaba tomando o holofote e superando todas as outras. E a gente se convence, eventualmente, de que a gente é aquilo ali. Tem algo bonito em não ser muita coisa. Tem algo muito lindo em, na verdade, só estar. Porque estar mais do que ser abre a possibilidade daquilo que um dia a gente pode se tornar. Caralho, sério, eu vou ter que me elogiar aqui. Ficou bonito isso, hein? Ficou até parecendo inteligente. Será que é assim que o Cortella se sente o tempo todo? Tá vendo como é legal se permitir estar? Olha aí o exemplo. Por alguns segundos eu estive filosófico, parecendo até inteligente. Mas eu acho que não combina tanto comigo. Rápido, alguém peida aí só pra eu rir pra voltar ao personagem fixo. Na verdade, não. Se a gente é pouca coisa, eu acho que rir de besteira é a minha principal característica. Se eu tiver que ser só uma coisa, acho que eu escolho isso. Eu certamente não me imagino sem isso. Mas, voltando, eu fiquei me perguntando se o Sonic saiu de casa pelado. Se ele pegou Uber pelado. Se ele pegou fila pelado. Se ele pagou a entrada pelado. Em que momento ele tirou a roupa? Provavelmente eu sei que ele tirou a roupa no rolê, mas aí perde um pouco da minha admiração, da fantasia, apesar que segue merecedor de muita admiração. Sair vestido até um lugar público, pra chegar lá e ficar pelado, pendurando suas roupinhas num ganchinho, porém com a responsabilidade de se lembrar que o chão da balada é perigoso demais pra você andar descalço. Aí você mantém a meio tênis. Caco de vidro, bituca de cigarro, fora aquele melado de gente derrubando cerveja e cachaça pra todo lado. Tô fechadão com o Sonic. Correto manter o tênis. Se for ficar pelado, pelo menos que se proteja pra poder dar um rolê tranquilo. E eu tô fechadão com o outro Sonic também, cara. Esse do videogame, tá? Porque ele corre muito rápido. Como é que ele ia correr rápido sem tênis? Mesmo pelado, né? Mas eu fico me perguntando agora sobre o Sonic da balada. Não faz falta um bolso? Onde é que ele carrega o celular dele? E se rolar uma emergência, como é que ligam pra ele? E se o peladão for fumante, por exemplo? Ele fica carregando o isqueiro na mão? E o maço? Eu sei o que vocês estão pensando agora. Lá vem o Vidani. Vai falar que o Peladão tava enfiando cigarro e isqueiro no butico. Mas eu jamais faria essa piada ou esse comentário. Cigarro é coisa séria. Até porque não faz sentido enfiar no butico algo que você vai pôr na boca. Ainda mais se ele comprar cigarro solto, por exemplo, que não tem nem a proteção do maço. Fora que o lance do isqueiro no butico é um perigo. Gás é inflamável e, por favor, me respeitem que comunicação exige responsabilidade. Eu demorei pra aprender essa lição. Aliás, demorei pra me considerar sequer qualquer comunicador minimamente sério. E hoje eu me considero, sim. É isso que eu faço pra viver. Eu sou um comunicador. Repito em voz alta, eu sou um comunicador. Eu fico repetindo pra ver se um dia eu me convenço 100% disso. Uma hora vai. Eu questionei muito a minha responsabilidade ao longo dos anos. Em algum momento eu achava que eu só era responsável pelas coisas que eu dizia. Até que eu construí comunidades com os meus podcasts e meus projetos na internet. E, consequentemente, vi alguns membros dessas comunidades se comportando de formas impossíveis de se defender. Pessoas usando o meu trabalho para serem agressivas, desrespeitosas ou até preconceituosas. E por muitas vezes eu fechei os olhos para isso, pensando, cada um é responsável por aquilo que faz. O que eu tenho a ver com isso? Levei muito, mas muito tempo mesmo para entender que isso tudo é também minha responsabilidade. Se foi meu projeto que criou uma comunidade, eu tenho que ser o primeiro a me posicionar quando alguém que levanta essa bandeira se comporta de uma forma que eu repudio. Hoje eu me vejo nesse papel. Óbvio, não dá pra fiscalizar tão rápido pra você se posicionar tão imediatamente quando qualquer coisa acontece. Mas sempre que eu fico sabendo, eu tento deixar bem claro tudo aquilo em que eu acredito e repudiar tudo aquilo que eu desprezo. A gente tem que se organizar, né? Inclusive organizar nosso ódio. Exercitar a intolerância contra tudo que é intolerante. É o paradoxo da tolerância de Popper, né? No ambiente social, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Logo, não se posicionar contra algo intolerante é se posicionar a favor da intolerância. Eu acredito muito nisso. Que papo sério, né? Do nada. Tava no Sonic e de repente tamo aqui. Mas eu acho legal refletir sobre essas coisas. Eu fico olhando pro Vidani do passado com baita orgulho do que ele fez. Mas eu não consigo ignorar os erros que ficaram pelo caminho. Eu tento não ficar remoendo, ansioso, mas eu dou atenção aos momentos em que me posicionei errado ou mesmo deixei de me posicionar. Eu sempre tento olhar daqui pra frente. O que eu posso fazer de diferente se uma situação similar acontecer? Eu quero estar pronto, o mais pronto possível, né? Seja dentro das comunidades que eu construí ou ajudei a construir, dentro, por exemplo, dos podcasts que eu criei ou participei e participo, seja mesmo nos meus círculos de amizades. No fundo, eu sei lá, acho que eu só quero que a galera se sinta bem, sabe? Garantir que os ambientes sejam lugares seguros e divertidos pra todo mundo que estiver ali numa boa. Eu às vezes me questiono se eu sou um bom amigo pros meus amigos. Você já se fez essa pergunta? O que é ser um bom amigo? Ih, rapaz, tá ficando muito profundo isso aqui, hein? Deixa eu tentar resumir. Tenho pra mim que ser um bom amigo é colaborar pra outra pessoa ser a melhor versão possível dela mesma, eu acho. Acompanhá-la nos bons momentos, demonstrar interesse genuíno pelo que faz o amigo feliz e saber valorizar até aquelas coisas que pra você não tem relevância pessoal alguma, mas que você sabe que significa um mundo pro amigo. Fica feliz pela felicidade dele, né? Também é ajudar seu amigo a refletir nos momentos difíceis, ajudá-lo a perceber seus próprios erros, aconselhá-lo pra tentar consertar as atitudes erradas, consolá-lo em seus momentos de sofrimento, validando assim suas próprias dores e anseios, né? E óbvio, reciprocidade. Manter a porta aberta pro seu amigo fazer tudo isso com você. Dar a ele a liberdade para se intrometer na sua vida com a mesma intensidade que você se intromete na vida dele. No fim, eu acho que ser um bom amigo é compartilhar experiências sempre com carinho. É o que diz a música A Amizade do Fundo de Quintal, né? Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Aliás, que música foda, né? Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba mandou lhe dizer. Tão outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. E em nossa intimidade você vai me ouvir. Caraca, fiquei falando um monte aqui sobre ser um bom amigo e era só cantar a música. Tava tudo ali. Amizade boa mesmo é a amizade do Pateta e do Donald com o Sora em Kingdom Hearts, né? Amizade bonita demais. Pra quem não sabe, Kingdom Hearts é um jogo de videogame, na verdade uma franquia de mais de 40 mil jogos já lançados, exagerei um pouquinho, mas é por aí, com a história mais confusa do mundo, que junta universos da Disney e da Pixar com a empresa que criou vários dos maiores e mais conceituados RPGs japoneses da história dos videogames, os JRPGs, como Final Fantasy. Tô falando da Square, hoje Square Enix. E eu poderia usar um ou mais episódios inteiros do Dentro da Minha Cabeça pra tentar explicar pra vocês a história por trás do universo de Kingdom Hearts, que eu me amarro muito. No final de 2022, inclusive, eu joguei todos os jogos da série na sequência. Exceto o jogo de browser lá, que não tá mais disponível, mas eu vi o filminho que resume tudo e tá na coletânea lançada pro PS4. Então hoje eu digo e afirmo, eu sei a história de Kingdom Hearts. Agora, saber e conseguir contar pra alguém são coisas muito diferentes. Começa a ficar muito difícil explicar pra alguém quando começa a dizer que uma hora eu era o Sora, lutando lado a lado com o Fera do filme A Bela e a Fera, mas aí eu perdi meu coração pra escuridão, me tornei um Heartless por alguns minutos, até que eu voltei pro meu corpo, mas isso deu origem ao meu Nobody, o Roxas, que é um ser vivo complexo e verdadeiro por si só. Fica especialmente mais difícil de explicar quando eu falo que na última luta do jogo, o chefão se transforma numa nave feita de carne, que na verdade é um navio que fica flutuando no espaço, mas ainda assim é o corpo dele. Tudo isso enquanto a gente cai na porrada, e sim, por a gente, eu tô dizendo que eu, enquanto Sora, protagonista, tô ao lado do Pateta e do Pato Donald, merendando a porrada pra cima dos infelizes que cruzarem o nosso caminho. Inclusive, eu sinto que a galera fala muito do Pateta com menosprezo só porque ele é desastrado e tal, mas tá aí, ó. O único da turma que tá completamente vestido, elegante, tem até um coletinho, um homem educado, homem não. Cachorro falante, pai solteiro. O Pateta merece mais respeito do que ele costuma receber. Aliás, vocês já viram o filme do Pateta? Aliás, os filmes do Pateta? Minha amiga Bianca Nazari, que gravou aqui o episódio 5, é a maior defensora dos filmes do Pateta que eu já vi na minha vida. E ela tem toda a razão. Só os fãs de Powerline Online nesse momento pra gente falar dessa obra-prima que é, em especial, o primeiro filme do Pateta. Pateta e Max, a dupla que é demais, amigos de fé, né? Com eles tudo vai dar pé. O filme é basicamente um road movie que desenvolve o relacionamento de pai e filho, com o Max representando o adolescente na fase que sente vergonha de seu pai, e o Pateta desempenhando o brilhante papel do pai cuidadoso que tem que entender que seu filho está crescendo. No pôster da versão americana do filme tá escrito: é duro ser legal quando seu pai é o Pateta. Obviamente que não tá em português, mas aqui não é lugar pra ficar fazendo anglicismo, apesar de eu ter acabado de dizer road movie, né? Puxa vida. O segundo filme do Pateta vai ainda mais longe, mostrando o Max entrando na faculdade, e quando ele acha que vai conquistar a independência, ele tem que lidar com o fato de que seu pai Pateta também está na faculdade, porque ele foi demitido e resolveu voltar para enfim conseguir o diploma ao qual abriu mão para criar seu filho. O Pateta ia se formar, engravidou a namorada e aí saiu da faculdade para criar o Max. É muito louco pensar que décadas antes do pai solteiro ser um plot popular a ponto de fazer toda a carreira do Pedro Pascal decolar, o Pateta já tinha feito os filmes definitivos sobre esse tema. A relação entre Mandalorian e Grogu, ou Joel e Ellie, não são nada perto da relação entre Pateta e Max, que é desenvolvida nesses dois filmaços. O Pateta sempre foi meu personagem favorito nessa turma toda do Mickey. Eu me apego demais a qualquer personagem que pise na ponta do rastelo e tome uma pancada forte do cabo na sua própria cabeça. Eu nunca fui pra Disney, mas quando eu for, vai ser com o Pateta que eu terei meu momento de lágrimas. Tenho certeza absoluta. Inclusive, tem uma cena de Kingdom Hearts 2 que eles deixam meio no ar, parecendo que o Pateta morreu. Na primeira vez que eu joguei, eu berrei com a TV. Não! Óbvio que não, né? Como que um jogo da Disney ia matar o Pateta, pô? Mas eu tinha uns 16 anos, nem pensei direito nisso, enfim. Fiquei só desesperado e reagi. Spoiler de um jogo de quase 19 anos de vida. O Pateta fica bem. Tá tudo bem. Pô, bom demais Kingdom Hearts. Sempre que eu lembro de Kingdom Hearts, eu penso no primeiro cenário do jogo. A terra natal do Sora, Riku e Kairi. Destiny Islands. É um cenário pequeno para os jogos de hoje em dia, mas é uma praia numa ilha tranquila com crianças brincando e uma sensação estranha de acolhimento. O Tim Maia ia curtir demais Destiny Islands. Ia ficar bem à vontade, até porque, na verdade, ele é assim, né? Só espero que ele não fique tão à vontade quanto o Sonic. Destiny Islands não é praia de nudismo, não. Pelo menos não a parte que a gente conhece no jogo. Talvez tenham outras praias, talvez tenha uma de nudismo. Daria pro nosso descobridor dos Sete Mares dar uma pesquisada, caso ele quisesse. Mas eu nem sei, sei lá se essa era a vibe do Tim. Aliás, que vibe boa a carreira musical do Tim Maia, né? Às vezes eu me pergunto tanto de música boa que ele teria feito se tivesse vivido um pouco mais. Quem perdeu foi a gente de nunca saber a resposta pra esse questionamento, né não? Vocês já quiseram ir pra praia de nudismo? Já tiveram curiosidade? Já foram? Eu fico me perguntando qual será que é a dessa galera. Qual será a sensação de ficar pelado na praia? E eu tô pensando aqui em ficar pelado na praia e eu lembrei de uma coisa. Desculpa, me perdoa. Eu juro que eu não quis fazer esse episódio só pra falar disso e que só agora isso veio parar na minha cabeça. Eu simplesmente não acho honesto com vocês guardar esse pensamento, essa lembrança só pra mim. Há uns anos atrás chegou um vídeo até mim no Twitter um tanto peculiar. Um vídeo que eu não vou atrás, que eu não vou postar em lugar nenhum por motivos óbvios, mas que costumava ser bem fácil de encontrar com uma pesquisa básica e, portanto, vou deixar nas mãos de vocês. O vídeo era um cara na praia. Inclusive, ele chega a filmar o próprio rosto. Aí ele muda a câmera pra se filmar num ângulo pouco ortodoxo. Sim, Ele começa a filmar o próprio Toba, o rabo mesmo, o furico. Ele tá pelado. E de repente, como se fosse uma cena pós-créditos de Duna, o seu botão começa a vomitar areia. Muita areia. É muita, mas muita areia pra qualquer caminhãozinho. É um vídeo de um cara soltando areia pelo cu. Desculpa, não tem outra forma de descrever isso. É isso. Estranhamente, esse vídeo me deixou fascinado. Maravilhado. São tantas perguntas, né? Como ele colocou tanta areia lá dentro? Será que ele usou aquela ferramenta de escavar pra colocar o guarda-sol que tira a areia da praia, puxando assim, como se fosse um movimento de bombear? E depois ele bombeou a areia pra dentro do próprio reto? Será que doeu colocar areia? Será que doeu expelir tanta areia assim? Por que é que ele filma o próprio rosto? Pra quem ele gravou esse vídeo? Pra quem ele enviou? Em qual contexto? São tantas perguntas, cara. E eu sinceramente nem sei como o episódio veio parar aqui. Putz, pensando um pouco... Ah, eu sabia que eu devia ter me atentado pra tal da luz azul, que poderia estar me guiando com a firmeza e os lampejos do farol. De repente, os recifes lá de cima que não me avisaram dos perigos de chegar até aqui. Aí, ó, eu devia ter pensado um pouco mais nisso. Podia ter evitado lembrar desse vídeo e terminar o episódio com ele. Mas eu preciso confessar, é estranho falar isso. Mas toda vez que eu penso nesse vídeo, ele me alegra tanto. É fascinante, gente. Esse vídeo é maravilhoso. Eu adoro a bizarrice do vídeo do cara com areia no cu. Pronto, falei. Tô mais leve e feliz. Tô sorridente. Vou até cantar, já que a gente chegou nesse ponto, né, do cara com areia no cu. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Desculpa, mãe, eu sou assim. Descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. Cacete, me perdoa. Obrigado por ouvir esse episódio de dentro da minha cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topa gravar ou sozinho. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Eu sou o @PríncipeVidani e tem também o @CabeçaDoVidani, sem cedilha, cabeca do Vidani. E é lá que a gente posta os links e referências sempre de tudo que a gente comentar por aqui. Exceto o vídeo do rapaz aí com areia que eu não vou postar. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores. De preferência com 5 estrelinhas, né, gente? Pelo amor de Deus. Compartilhe o episódio com seus amigos e deixe também seus comentários tanto nas plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais pra você me contar o que achou desse episódio, né? E se você curtiu esse episódio mesmo, considere ajudar a gente lá no apoia.se/dentrodaminhacabeça, sem cedilha também, dentro da minha cabeca, com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Todas as informações que eu citei aqui de redes sociais e de financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br, sem cedilha, né? Dentro da minha cabeca. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem. Valeu!